Renascença, emissora católica portuguesa.
Aqui estamos consigo na Renascença, são 4 da tarde, são 3 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E nas notícias nesta tarde de quarta-feira, o que é que se destaca? Miguel Coelho, boa tarde.
Olá, boa tarde. Luís Montenegro em Belém para dar a conhecer a lista dos ministros do novo governo. Há luz verde para a entrada da Bulgária na zona euro.
Estão nesta altura 20 graus no Porto, 23 em Lisboa, 24 em Faro. Esta é a Renascença, as notícias das 4, a edição de Miguel Coelho.
Já se encontra no Palácio de Belém, Luís Montenegro, para a reunião com o Presidente da República sobre a composição do novo governo. A tomada de posse vai ser já amanhã e o Primeiro-Ministro estará a dar a conhecer a Marcelo Rebelo de Sousa os nomes dos novos ministros, Manuela Pires.
Sim, chegou há 25 minutos. Luís Montenegro chegou aqui ao Palácio de Belém por volta das 13h35, entrou pela porta da Calçada da Ajuda, que não é a entrada principal do Palácio de Belém. Não foi dada qualquer indicação aos jornalistas de quando é que seria esta reunião com o Presidente da República, mas o que é certo é que 6 dias depois de ter sido indigitado, Luís Montenegro regressa aqui ao Palácio de Belém para dar então essa lista dos nomes dos ministros do novo governo da Aliança Democrática. Não são de esperar grandes alterações. É certo que Luís Montenegro deverá querer manter o núcleo duro mais político com Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz e António Leitão Amaro. Poderá haver nas últimas horas, foi-se falando do que é que poderá mudar neste governo. O que é certo é que os nomes estavam só na cabeça de Luís Montenegro, mas falou-se também da possibilidade de o Ministério dos Assuntos Parlamentares poder passar a uma Secretaria de Estado e também há essa possibilidade de a cultura deixar de ser um ministério e passar apenas a Secretaria de Estado. Vamos desvendar todas essas indicações daqui a instantes, quando for então revelada essa lista dos ministros. O ano passado, Miguel, a lista foi publicada no site da Presidência, mas nesse preciso momento o site foi abaixo e só apenas os jornalistas que estavam aqui em Belém é que tiveram acesso em papel ao nome dos novos ministros, com o Presidente da República a ir junto da sala de imprensa perguntar ao jornalista se já tínhamos tido acesso à lista dos novos membros do governo.
Veremos como vai ser desta vez, Manuela Pires, na expectativa no Palácio de Belém, quanto à divulgação da composição do novo governo. O empresário de eventos Álvaro Covões defendeu, entretanto, na Renascença que a Ministra da Cultura não deve ser reconduzida. Covões, que é responsável por vários festivais de verão, acusa Dalila Rodrigues de ignorar os privados e pede que o cargo seja agora ocupado por um gestor.
Está na altura ter um ministro ou uma ministra que tutele o setor privado da cultura, porque nunca tivemos.
Tem sugestões?
Não vou dizer publicamente, não, mas eu não sou primeiro-ministro. Eu idealmente deveria ser um gestor.
Mas aproveitando essa deixa...
Um gestor com uma forte componente cultural, mas um gestor.
Declarações no programa Dúvidas Públicas, a emitir na Renascença no próximo sábado. O secretário de Estado do Vaticano critica a situação em Gaza, considerando inaceitável o que se passa. Em entrevista hoje ao jornal italiano La Stampa, cardeal Pietro Parolin sublinhou que a Santa Sé não concorda com a estratégia da guerra como meio para resolver problemas e pede que o bloqueio à entrada de ajuda humanitária seja suspenso com urgência. Última nota para dar conta de que a Bulgária deve entrar na zona euro a 1 de janeiro do próximo ano. A Comissão Europeia e o Banco Central Europeu entendem que o país cumpre os critérios de convergência para adotar a moeda única. A entrada está agora apenas dependente da aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. A Bulgária será o 21º país da zona euro. Tudo atualizado, Ana, em rr.pt.
Finalmente vamos poder ir à Bulgária e usar euros.
Muito bem.
E não fazer trocas de dinheiro. Até já, Miguel. Passam 4 minutos das 4. Boa tarde.
Este é o som de um gato. Este é o som de um puma. Este é o som de um puma na cidade. O novo Ford Puma Jenny Electric está aqui para revolucionar a sua vida cotidiana na cidade. Aprecie o seu design, a sua autonomia de até 523 km e a maior bagageira da sua categoria. Novo Ford Puma Jenny. Marque já um test drive em Ford.pt.
Renascença. Leiria, Óbidos, Nazaré. 106.0.
Muito boa tarde. Já são 4 horas. Colegas, amigas, companheiras da casa,
o tempo
da
voa,
luta.
Quando está em boa companhia.
Começamos às 7, já são 4 da tarde e já vamos
pelo convidado número 73.
Meu Deus!
De 100. Temos até às 8 para fazer mais ou menos os 100, não é?
Sim, sim, uma média de 100 por dia para chegar
aos... não fazer à portuguesa, que era hoje fazíamos só 3, amanhã outros 3.
E depois no terceiro período de estudar para os testes.
E tal, sim,
assim, curiosamente. Bom, e o nosso convidado número 73, sim, é mais do que um número, é uma grande voz e é um grande colega, é Paulo Fragoso.
É, sim, senhora, traz um desafio e o desafio que ele traz implica sabermos muito sobre música.
Ui, estou tramada. Ui. Já perdi.
Tu já perdeste.
Eu já sei que seja Backstreet Boy.
Claro. E limpas isto tudo. Até já. Ele é o Brian Ferry da Renascença. Ele é Paulo Fragoso. Boa tarde. Olá.
Olá, olá.
Bem-vindo.
Muito obrigado. É um orgulho enorme estar aqui convosco.
Estamos-te a roubar a hora de emissão.
Não, não, não roubo nada.
Estamos a dar uma espécie de folga.
Pois é.
Ainda mais ou menos.
Ora bem, então, Paulo Fragoso habitualmente é nas suas tardes na Renascença. Hoje aqui na nossa casa, uhum, com o Três por Todos, com um desafio. O que é que nos trazes?
Sabes que tenho uma rubrica que se chama Qual é a Música, Qual é Ela? Normalmente, por esta hora, os meus ouvidos estão sempre ansiosos deste desafio, em que passo um pequeno trecho de uma música que eu acho, ele tem simplificado, digamos assim, para ajudar, digamos assim, os nossos ouvintes, e depois eles têm que adivinhar. E, portanto, hoje é convosco.
Hoje somos
basicamente
nós, os ouvintes,
exatamente, tal e qual. Trouxe uns trechos de umas músicas que, quando quiseres passar, estás à vontade, passas o pequeno trecho e depois damos a resposta a seguir.
Okay. Quem, vai quem é que vai começar?
Ou é todas ao mesmo tempo?
Posso escolher?
Sim.
Então
claro.
vai começar a Joana.
Está bem. Então vamos lá para o habitual.
Ouvidos bem abertos.
Qual é a música? Qual é ela?
Uhum.
Vamos lá, que nervos.
E a primeira?
Espera, espera. Agora,
Começa com A.
Agora o título.
E eu apelido com F. Olha, o título,
estou
é uma palavra.
Estou a baralhar a Joana.
Que ela até dizia, soletrava as palavras.
Pois é. É Respect.
Boa.
Greta Franklin.
Muito bem, muito bem, muito bem.
Foi difícil.
Eu trouxe só senhoras, como se costuma dizer, empoderadas. A Rita Frank, não sei se sabem, sofreu violência doméstica,
sim, sim, sim,
durante a sua juventude, a infância e a juventude, e sofreu
muito abuso
com isso.
Do pai também.
Sim, sim, do pai,
sim,
exatamente.
Financeiro,
do pai.
Abuso financeiro,
muito, muito,
tremendo.
Muito.
Não são raros os exemplos de na ficção, de livros, filmes e tudo.
E não foi por isso que deixou de ser uma diva como
exatamente.
Como
quem é agora?
Eu, pois agora pode ser a Ana.
Então vá, vamos lá. Beyoncé. Ela é a Beyoncé, só que não me lembro como é que se chama.
Para pôr um...
Continua a cantar.
Não. Ladies.
All
todas.
The...
Todas. All
the,
the... the... ring in the finger.
Single ladies.
All the single ladies.
All the
single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Mas se a música não era melhor chamada All the ring in the finger.
The ring, all the rings in the finger. Crossing.
Exato. Olha, estou aqui a lembrar-me de um filme da Beyoncé e da história que estavas a contar, Paulo, que é o Dream Girls, que fala precisamente sobre uma história. Não é inspirada assim em nenhum grupo em particular, mas em, em vários, não é?
Daquela época,
exato,
muito específica.
Diana Ross, etc, etc.
Vamos à terceira?
Terceira, por
para aí, Inês.
Pois já sou eu. Então vamos lá. Oh, então pois.
É das nossas vistas favoritas.
Anitta e Ludmilla. Com o Show das Poderosas.
Agora,
é,
que agora
somos nós. O nosso grupo do WhatsApp chama-se O Show das
Poderosas. Esta
conhecemos bem. Cá está.
Muito bem. Olha, o vosso conhecimento está em alta, deixa-me vos diga.
Olha, pensar que esta é mais
importante. Portanto,
difícil,
agora, mas... agora falta a quarta. Voltamos à Joana, pronto.
É, podemos ser todas juntas, eu precisava de ajuda.
É o Wanna Be. If you wanna be my lover. Ana está tá na dúvida.
É o Wanna Be?
Não, é.
É, é. Ah, é. Pronto, ok. Passaram um teste.
Muito obrigada. Gostei muito deste
muito
jogo. Quer jogar mais?
Também. A que horas é que se ouve, Paulo Fragoso?
É sempre às 4h10, 4h15.
Ok, então na próxima. Agora não tens, nem amanhã,
não,
nem depois.
Não, não, só segunda-feira.
É só na segunda-feira.
Mas vai estar ali na nossa emissão online, certo?
Certo.
Então,
vai acompanhar.
Tá? Até já.
Muito obrigado.
Acompanhe no YouTube da Renascença.
Exatamente, estamos em direto. É fácil, vai às redes sociais da Renascença. No site também encontra um link direto para nos acompanhar. Quando não estamos aqui no ar, temos então os nossos repórteres ali, como é agora o Paulo Fragoso, para a emissão em streaming. Só lembrar mais uma vez, 761-10-33-33, somos muito chatinhas, mas vamos ser durante 3 dias. É o número para onde pode ligar e contribuir para ajudar as vítimas de violência doméstica.
Já a seguir temos uma juíza desembargadora, é a Cristina Almeida e Sousa, que se junta a esta...
As voltas com o mundo em rr.pt. Mais calada, ou se falasse devagar, ai que a conversa fica chata, cuidado não vais aguentar. Ai se eu fosse reservada, ai se eu fosse mais magrinha, ai se eu fosse mais calada, ou tivesse tempo na língua. Manda vir uma garrafa sexta-feira santa, bebo o vinho da casa, a gente brinda as manas. Hoje é para festejar, sair daqui às tantas, acendo o cheiro teu abano em Havana. Se já pedi desculpa, desculpa por isso, hoje eu estou ocupada, ligo-te amanhã. Queria ser casual, hoje queres compromisso, mas sou muita areia para a tua carripana. Queria-me caladinha e bem comportada, só passo na cozinha a caminho da sala. A mãe dela é sensata, nunca se deu comigo, não sou dona de casa, eu sou dona do cubica. Ai, se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar, ai que a conversa fica chata, cuidado não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada, ai se eu fosse mais magrinha, ai se eu fosse mais calada, ou tivesse dentro na língua. Lá vem ela com as frases sobre politiquices, quer ser capa da revista e escrever 4 livros. Sou a causa do problema e solução que exige, sou tudo o que tu quiseres e nada do que eu disse. Hoje eu já nem perco tempo, eu perco amigos, porque cada vez que saio eu sou que a malta fala. Estou mais convencida se sei o que digo. Adeus, até um dia e muito obrigada. Queria-me caladinha, eu venho de outro sítio, aprendi desde cedo a dizer o que sinto. Queria-me bem vestida, isso foi na Suécia, hoje eu vou de suede que eu estou sem paciência. Se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar, aqui a conversa fica chata, cuidado não vais aguentar. Ai se eu fosse reservada, ai se eu fosse mais magrinha, ai se eu fosse mais calada, ou tivesse.
distant, knowing more. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, a mulher que balança, sai de casa, não precisa de ninguém, não precisa de nada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, a mulher que balança, sai de casa, não precisa de ninguém, não precisa de nada. Ai, se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar, aqui a conversa fica chata, cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada, ai, se eu fosse mais magrinha, ai, se eu fosse mais calada, ou tivesse tempo na língua.
Aqui está ela, a autora do hino do Três por Todos, que não é esta música, é o Eu Não Me Importo. Já agora esta canção é nova, é de Carolina Deslandes com Yolanda, chama-se Tento na Língua, que é uma coisa que Carolina Deslandes não tem.
Não ainda tem, bem.
E ainda bem.
A Yolanda
também não. Também não. São 4h15, já vamos falar com Cristina Almeida e Souza, juíza desembargadora. Agora, importa interromper esta emissão do Três por Todos, vamos ao estúdio ter com Miguel Coelho, porque a lista de novos ministros foi divulgada, Miguel, e queremos muito saber quem é que temos no governo.
Sim, uma lista que Luís Montenegro foi levar nos últimos minutos ao Presidente da República. Na maioria dos casos, os ministros vão prosseguir no governo da AD, mas há também algumas alterações. Manuela Pires, em direto do Palácio de Belém, que alterações são essas?
Ora, há duas saídas, Margarida Velasco, da Administração Interna, e Pedro Reis, da Economia. Segundo sabe a Renascença, pediram para sair por razões pessoais. Para a Administração Interna vai Maria Lúcia Amaral, que é atualmente a Provedora de Justiça. Na Economia há a fusão entre Economia e Coesão Territorial, porque o Primeiro-Ministro quer fundos ao serviço da Economia e no cargo vai ficar o Ministro Castro Almeida, que já tinha a Coesão Territorial. Há um novo ministro adjunto da Reforma e do Estado, que é Gonçalo Matias. Luís Montenegro quer dar a prioridade a esta pasta e há também alterações na cultura, que vai ser abrangida por alterações de orgânica. Ora, a nova ministra da Cultura é a Margarida Balseiro Lopes, que era até aqui a ministra da Juventude e do Desporto. Na Agricultura mantém-se José Manuel Fernandes, no Ambiente Maria da Graça Carvalho, no Trabalho mantém-se também Maria do Rosário Palma Ramalho, na Saúde, aí está, mantém-se Ana Paula Martins, na Educação, Fernanda Alexandre, na Justiça, Rita Alarcão Júdice, nas Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na Defesa, o Ministro do CDS, Nuno Melo, nos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte tinha que sair, porque é candidato à Câmara do Porto, fica o Secretário de Estado que ocupava este lugar, é Carlos Eduardo Abreu Amorim, Ministro Adjunto, então, esta nova parte, Gonçalo Matias, e Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros é Paulo Rangel, das Finanças Joaquim Miranda Sarmento, e na Presidência mantém-se António Leitão Amaro. Todos estes ministros vão tomar posse amanhã à tarde, às 18 horas.
É assim a composição do novo governo, conhecida nos últimos minutos. Novo Executivo vai então tomar posse amanhã, Ana. A informação vai ser detalhada no Jornal das 5 da tarde.
Olha, muito bem. E ficamos à espera e também no site da Renascença, rr.pt.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Era um terror. Era viver num inferno. Custa, temos que ir à luta, mas é possível. E vamos ser livres. E vamos ser felizes.
Junte-se ao Três por Todos e ajude a salvar vidas.
Não sentiste o romper da corda.
E agora então o momento de recebermos Cristina Almeida e Souza. É juiz, desembargadora, é assim mesmo que se diz, Cristina?
Juíza,
desembargadora. Vou pedir-lhe só que aproxime o microfone. Isso. Isso. Antes de mais nada, muito rapidamente, porque eu acho que nem toda a gente percebe exatamente, o que é que faz uma juíza desembargadora, Cristina?
Bom, uma juíza desembargadora está num tribunal de arrelação e julga em instância de recurso as decisões proferidas pelos colegas em primeira instância.
Ou seja, primeiro é feito o julgamento e há uma decisão. Se não
se
está de acordo,
conforma com
sobe
a decisão,
para cima.
Interpõe recurso sobe e é nessa instância em intermédia, que antes do Supremo Tribunal de Justiça, portanto, e depois dos tribunais de primeira instância, em que os juízes desembargadores atuam, portanto, conhecendo os recursos das decisões proferidas depois de um julgamento.
Uhum. Ouvimos aqui, ao longo destas horas todas de emissão, vítimas e não só pessoas próximas de familiares de... E é uma constante, o tempo que as coisas demoram, o tempo da justiça. Acho que é uma opinião de todos que esta ideia de que as pessoas cá não confiam assim tanto no sistema judicial, sobretudo por causa desta questão da demora. Como é que podíamos resolver isto, Cristina?
Bom, eu...
Uma pergunta fácil, não é?
A pergunta é muito difícil, mas eu tenho algumas ideias sobre ela. Eu acho que, desde logo, há aqui uma disparidade, porque os tempos das vítimas não são os tempos da justiça. E, portanto, nós temos que perceber que o fenómeno da violência doméstica é um fenómeno que atenta contra direitos humanos fundamentais das vítimas, desde logo à sua integridade física, à sua vida no limite, à sua liberdade sexual, à sua liberdade de locomoção, de ação e decisão. E é uma questão de saúde pública. E, portanto, a premência por aqui já se vê. A Lei de Proteção das Vítimas de Violência Doméstica fala na obtenção de prova em 72 horas. Uhum. E eu, para mim, tenho que, se nós atribuíssemos à forma de inquirir a vítima em declarações para memória futura, que é um excerto da audiência de discussão e julgamento que permite antecipadamente adquirir o depoimento da vítima e fazê-lo valer para todas as fases subsequentes do processo.
Então, ou seja, aquilo que a própria Ministra da Justiça já aqui disse hoje, sim, acerca exatamente do primeiro testemunho.
Se atribuíssemos a esse primeiro testemunho o caráter de emergência e de urgência que atribuímos ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, e nós não nos podemos esquecer que o paradigma de proteção à vítima de violência doméstica importa uma certa equiparação entre os direitos da vítima e os direitos do arguido.
Uhum. Mas só para perceber melhor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a vítima, quando faz uma queixa, faz um depoimento. Faz um depoimento, não é? Esse já não vale depois?
Não. O problema é que, se o depoimento for prestado perante o órgão de polícia criminal, só com o consentimento de todos os intervenientes processuais ele pode ser reproduzido em audiência de discussão e julgamento. Digamos que há um marco temporal, que é até à acusação, em que a prova produzida por declarações ou por prova testemunhal só vale para o Ministério Público decidir se leva ou não leva a causa a julgamento.
Uhum. Depois do julgamento ser iniciado, já não serve.
Ao passo que, se nós optarmos, e isto está previsto na lei, como modalidade de regra pela inquirição das testemunhas em declarações para memória futura, que é uma diligência muito específica, rodeada de um conjunto de formalismos, que nos permite considerá-la uma antecipação do julgamento e ficar com aquelas declarações reservadas, digamos assim, para poderem ser utilizadas na fase da discussão e julgamento e, eventualmente, para alicerçar a condenação do arguido, sem ter que convocar novamente a vítima, sem ter que a sujeitar novamente a reviver todo o trauma que experienciou e a ter que relembrá-lo.
E essa era uma das suas ideias, não é?
Mas temos falado aqui de casos, têm-nos sido dados alguns exemplos de casos que se arrastam, por exemplo, 10 anos, que no tempo de um casal, de uma família, é imenso. Não há, é assim meio utópico nós acharmos que estes tempos podem baixar, acreditar numa justiça que seja mais célere nestes casos específicos da violência doméstica?
A utopia também é aquilo que nos move e que nos faz evoluir, não é? Mas, em todo o caso, eu acho que, se para um arguido que é detido em flagrante delito ou numa situação de quase flagrante, os tribunais se organizam e se conseguem consertar um advogado para defender um arguido, um magistrado do Ministério Público e um juiz de instrução para o ouvir em declarações em primeiro interrogatório, não percebo porque é que isto não pode ser feito com igual medida de emergência e de urgência e com as mesmas cautelas, designadamente com um advogado que represente a vítima, para a vítima em declarações para memória futura, com a grande vantagem de que, quanto mais próximo da notícia do crime as declarações para memória futura forem realizadas, menos vulnerável fica a vítima às investidas do agressor. Quem conhece os ciclos da violência doméstica sabe que os agressores da violência doméstica tendem, quando vem o cerco da justiça a apertar-se, a procurar a vítima e, com tentativas de manipulação ou de sedução, levá-la a encobrir ou a não falar sobre os factos. Nós temos um artigo, que é o artigo 134, que permite à vítima recusar-se a prestar depoimento no caso de o suspeito dos atos de abuso e de violência ser alguém da sua família próxima. Uhum. E, portanto, nós temos que encontrar aqui um critério de oportunidade. A lei fala em 72 horas e, portanto, eu acho que esse prazo deveria ser respeitado. E se em 48 horas nós conseguimos ouvir arguídos, também devemos poder conseguir ouvir vítimas.
Outra das questões que se têm levantado aqui ao longo desta emissão, para além da do tempo, essa é a que ouvimos mais por pessoas, sim, que estão mesmo a sofrer e que se queixam disso, da morosidade. Mas outra é quanto a justiça está mais focada no agressor e não na vítima, ou seja, sob o ponto de vista que quem tem de sair de casa é a vítima, por exemplo. Como mudar as coisas para que, sim, a justiça ajude mais a vítima?
Eu tenho algumas boas notícias nessa, sim, matéria. Porque finalmente comecei a ver, em sede de recurso, decisões de aplicação de prisão preventiva a agressores de violência doméstica, a quem foi colocada a possibilidade de serem colocados em obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, E como desconsideraram essa proposta feita pelo juiz de instrução, não indicando nenhuma residência alternativa, e como a única residência que indicaram para cumprir a obrigação de permanência na habitação era a residência da família, a juiz de instrução criminal aplicou prisão preventiva. Portanto, o que nós devemos fazer é criar esta cultura, e nós temos legislação boa nesta matéria que nos permite fazer um bom trabalho de proteção às vítimas, designadamente através da imposição de medidas cautelares de afastamento de residência ou de proibição de contactos com o agressor.
Porque o que também temos visto muitas vezes é que têm que ser as vítimas a abandonar as suas casas.
Sim, isso é mais uma camada de sofrimento. Exatamente. E mais uma sobreposição de maltrato a crescer àquele que já foi o que motivou a instauração do processo criminal. Portanto, esta é uma das vertentes em que eu acho que nós devemos dar mostras às vítimas de violência doméstica de que o sistema de justiça penal é um sistema de justiça penal que tem que garantir os direitos de defesa do arguído, tem que garantir o contraditório, o direito ao recurso, etc., mas também tem que fazer o seu trabalho de proteção das vítimas. E não é só nesta fase intercalar, digamos assim, ou inicial de recolha de prova para poder ser utilizada mais tarde na fase da audiência de discussão e julgamento. Outra das questões que eu considero absolutamente essencial é a mudança de paradigma na forma como se pune a violência doméstica em Portugal. Uhum. As penas são excessivamente brandas. O relatório Grévio foi publicado no passado dia 27 de maio. Acusa precisamente o sistema de justiça penal português da sua brandura na aplicação das penas e Exatamente. Com razão.
Muito obrigada.
Tinha uma pergunta não sei se a resposta é rápida ou não, mas é claro que esses casos acabam por ser mais mediáticos e chocam muito, porque às vezes há assim, algumas decisões judiciais que às vezes nos chocam a todos pelos argumentos que usam. A lei é a lei, mas são pessoas que estão a aplicar a lei. Quão dependente da cabeça de um juiz está ou não a punição de um crime de violência doméstica?
Está dependente de critérios normativos, mas com o cunho que o juiz coloca na aplicação das penas. Há 3 ou 4 crenças que determinam a suspensão recorrente das penas de prisão que são aplicadas em contexto de violência doméstica. Os agressores não as sentem como condenação, não sentem o peso da censurabilidade e da enorme gravidade dos comportamentos integradores dos factos e, portanto, muitas vezes encontram-se motivações para suspender a execução da pena que não têm nada a ver com aquilo que são as razões de prevenção geral e especial, ou seja, de intimidação do próprio arguido e da comunidade, que o crime não compensa e que aqueles comportamentos são graves e que aqueles bens jurídicos são importantes e que nós não podemos viver numa cultura de violência e de desrespeito uns com os outros.
Okay.
Que tem a ver, peço desculpa só, com a ausência de antecedentes criminais.
Pois.
Que não tem nada de extraordinário, porque não cometer crimes é aquilo que é de esperar e de exigir de qualquer
cidadão. Mas eu também acho que a Inês estavas se calhar a referir-te de alguns casos que vieram assim a público, de eventualmente juízes que poderão ter usado argumentos machistas.
Sim,
eu aceito que possa haver algum tipo de estereótipos e de crenças que, ao fim e ao cabo, quase que legitimam o exercício da violência sobre as mulheres, e eu falo das mulheres, porque infelizmente as estatísticas que nos dizem que são a esmagadora parte das vítimas.
E que estamos a insistir depois da mesma ideia, não é?
Pois, e depois há outras questões que entram em linha de conta na fixação das penas, como a inserção social, o facto de se dedicar ao trabalho. Ora, estes agressores não praticam estes crimes em contexto de ambiente de trabalho, claro, nem nos seus convívios sociais.
Mas isso depois não deixa de servir de atenuante para...
E, claro, essa inserção social e essa boa reputação e consideração social já existiam antes da prática do crime e não constituíram nenhuma contramotivação. Portanto, não percebo porque é que isso há de funcionar em sentido abonatório.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Cristina.
Juíza desembargadora Cristina Almeida e Sousa, nesta emissão do 3 por Todos, e foi a convidada número 74. Nada mal.
São 4h28. Boa tarde. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're stealing my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart.
I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two.
Show on the road.
Renascença, informação, música e humor para acompanhar o dia.
Melhor do que uvas brancas sem grainha?
Só mesmo 500 gramas de uvas brancas sem grainha a 2,49€. Ui, adiciono o sumo de lima e o açúcar pulgar a 95 cêntimos o quilo e ficam ainda melhores. Experimente nas lojas ou em Auchan.pt. Auchan, militantes do bom, são e local.
A Renascença na Feira do Livro de Lisboa com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não perca as emissões especiais, assista aos debates. Esta sexta, às 7, debate-se o investimento em ciência. Sábado, às 5, a qualidade do ar. E às 6h30, o poder transformador da literatura. No domingo, às 5 da tarde, discute-se a inteligência artificial generativa. Máquinas pensantes, uma promessa ou ameaça? Convidados especiais, conversas, ideias para descobrir e novos livros para levar para casa na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
A CEPSA transforma-se em MUEVE. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em MUEVE.pt.
O Primavera Sound Porto apresenta um cartaz estrondoso para a edição 2025. 12 a 15 de junho no Parque da Cidade. Charlie XCX, Central C, Jamie XX, Deftones, Beach House, Fontaines DC, Turnstile e muito mais. Primavera Sound Porto 2025. Bilhetes já disponíveis.
Festival da Cereja de Resende, nos fins de semana 31 de maio e 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
Chamados órfãos da violência doméstica, ou seja, as crianças ficam órfãos porque muitas vezes no caso dos homicídios conjugais mataram a mãe e foi o próprio pessoa agressora, é o pai, o progenitor.
João Lázaro, presidente da APAV.
Porque a violência é uma realidade no nosso país, não só sobre mulheres, mas também crianças e idosos. Junte-se ao 3 por Todos, contamos consigo.
Levanta a sua voz contra a violência doméstica. Ouça a emissão especial da Renascença. Apoie agora a APAV. Ligue 761 10 33 33. Custa chamado 1 euro mais IVA. O seu donativo vai fazer a diferença. Apoio Auchan. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Boa tarde, cá estamos. Ouvi um bocadinho de silêncio e pensou, finalmente.
Calaram-se finalmente.
Mas não, cá estamos nós, no 3 por Todos. E ainda não paramos porque só terminamos às 8. Só nos tiram daqui às 8. Inês, com quem estás agora?
Ora, estou com a Diana Vilarinho, que conhecem muito provavelmente de ter levado uma lindíssima canção muito recentemente ao Festival da Canção chamada Cotovia. E nem de propósito, Diana, esta canção é de mulheres para mulheres, fala sobre mulheres. E vou aqui ler um bocadinho da parte da letra desta canção que diz: achar que a mulher não é gente, loucura, incoerência. Homens sem amor de mãe, hão de viver sempre aquém. Já aqui falámos um bocadinho disto ser um bocadinho... O Luís Matos diz, não é culpa deles, é um bocadinho culpa de todos. É um problema de todos este, Diana.
Eu acho que é um problema enraizado desde há muitos anos, não é? E acho que efetivamente a mudança tem que existir em algum momento. Acho que a informação existe para ser bem usada e neste caso uma das coisas que eu acho que é extremamente importante é estarmos juntos e unidos e falarmos e partilharmos e deixarmos de nos silenciar, deixarmos apoiarmos a quem ainda não tem coragem ou capacidade para falar para falar e efetivamente eu acho que é falta de informação, é falta de é muita coisa enraizada num país muito com pensamento muito antigo e que chega, não é? Que é a altura de dizermos basta e de nos unirmos acima de tudo.
E tu, a prova disto é esta canção e outras também, enquanto artista e enquanto mulher, sentes essa obrigação de pôr na tua arte, passar esta mensagem também?
Acima de tudo, enquanto cidadã, eu acho que é importante, cabe-nos a nós todos os dias fazermos alguma coisa dentro da nossa bolha e dentro do que nos é permitido. Neste caso, enquanto artista, se o puder fazer e se puder ter que a minha voz chegue a mais pessoas com esta mensagem, eu acho que é nosso dever fazê-lo, e enfim, mesmo quem não seja artista, seja no que for, às vezes basta estar muito mais perto de nós do que o que nós achamos.
A ideia de que a mudança pode começar aqui muito perto, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes somos vizinhos ou amigos que só com eles a mudança pode começar a existir, e eu acho que é mesmo a obrigação de todos, porque precisamos todos uns dos outros e porque temos a obrigação de nos proteger uns aos outros.
Muito obrigada, Diana, nossa convidada número 75, aqui a envergar o seu dorsal com orgulho. Muito obrigada, Diana, por fazer parte do 3 por Todos.
Obrigada, Diana.
E agora ouvi dizer que tens aí alguém, um senhor de colete, que vem fazer o quê? Vem fazer obras aqui em casa?
Temos mais um desafio que tem a ver com bricolagem e a Joana vai ser a inquirida.
Meu Deus.
Antes disso, e já que estás aí com a Diana, podem ouvir do lindo pátio onde vocês as duas estão, desta casa, a música de Diana Vilarinho, que se chama
Cotovia,
que tem um belíssimo vídeo também, com a Simone.
É verdade, muitas mulheres, exatamente, sim, e a Simone é uma delas.
Então, cá está.
São panos que são de ferro, da própria malha do mar, tecidos de medo e erro, e de um silêncio brutal. Caem no peso dos anos, que nos atiram para trás, apagam tudo de preto, vestem a vida do luto. O dia cara, a ferida que nunca sara, maldade, orgulho doente, achar que mulher não é gente, tratam a própria existência, loucura, incoerência, homens sem amor de mãe, hão de viver sempre acá.
A voz que tem a Diana Vilarinho, que acabamos de ouvir, e que também pode ver-se acompanhar a nossa emissão em streaming, onde neste preciso momento a Inês Lopes Gonçalves está a ser entrevistada e não faço ideia o que é que ela está a dizer, porque não conseguimos ouvir.
É mal de nós,
aqui.
Provavelmente.
Bom, antes de passar o desafio, que é contigo, Joana, temos que dar aqui uma notícia.
Em bricolas.
Temos agora aqui e já o valor que conseguimos arrecadar para apoiar as vítimas de violência doméstica.
Até agora.
Então, o donativo que conseguimos até agora é de
7.138 euros.
Muito obrigada.
Desde esta manhã.
7.138 euros.
E queremos muito mais, mas estamos desde já muito agradecidos a todas as pessoas que contribuíram.
Sim.
Com um euro que seja.
Por favor, é para isso que cá estamos, para ajudar as vítimas
e
de violência
doméstica.
E onde é que
podem ligar se quiser contribuir agora?
Então é o 7... Inês diz que ela sabe muito bem. Diz lá.
761-10-33-33.
Peço desculpa, são muitas horas de emissão. Então, vamos ao nosso desafio.
Vamos.
Vamos, com
não
a participação
espera.
De Cláudia Almeida.
Vamos a isso, até porque a Fixo vai doar 1.500 euros para a APAP.
Ai, meu Deus!
Exatamente. Se vocês, vá lá, completarem o seguinte cenário. A Joana tem vários problemas em casa para resolver.
Mas tem problemas, ponto.
Sim, mas pronto, alguns ela pode resolver, que seriam facilmente resolvidos se ligasse para o Fixo a pedir ajuda. Mas como é um desafio, a Ana, ou a Joana neste caso, vai ter de dar uma de MacGyver.
Ok.
Resolver tudo sozinha, vai ser a Joana MacGyver.
MacMarques!
Foi
o melhor.
Joana, tens 90 segundos para tomar 5 decisões certas e não podes recorrer a ninguém,
tá bem,
a não ser ao Ricardo que está aí ao teu lado, que é os teus prestadores da Fix. Pronto, tirando isso, vamos a isto, estás pronta?
Mas posso recorrer a ele como? Pedindo-lhe ajuda?
Chorando, implorando, o que tu quiseres.
Pagando.
Mas tem que ser muito rápido.
Tá bem.
A partir de agora, portanto, quando há um corte de energia em casa, qual deve ser o primeiro passo a seguir?
Ir buscar uma lanterna.
Não. Ricardo.
Ajude-me.
Desliga o quadro.
Desligar o quadro e depois ir buscar uma lanterna.
Exatamente.
Obrigada, Ricardo.
Exatamente.
Olha, já agora, porque foi uma coisa que muita gente não fez durante o apagão e depois houve uma série de aparelhos que foram à viola em bom português porque os quadros não foram desligados. Depois, quando voltou a luz.
Muito bem. Agora, qual é o produto doméstico comum que pode ajudar a remover nódoas de vinho tinto da roupa?
Vinagre.
Vinho branco.
Oh, falta um.
Muito branco, bem. Convém ser do Brasil.
Sim, não vamos deixar isso. É desperdiçado.
Vamos lá. Se a máquina de lavar roupa está a deitar água, qual é a avaria mais comum?
Já acabou o tempo? A avaria mais comum
é o coelho do banho.
Chama o fixo.
Eu chamo o fixo.
É melhor, boa. É melhor, é melhor. Agora, o autoclismo não para de deitar água, o que deves fazer primeiro?
Chamar o fixo.
Não, antes.
Desligar aquela torneira que há ao lado. Abrir a tampa e olhar lá para dentro. Exatamente. E não perceber nada.
Oh, diabo.
Exato.
E chamar o fixo.
Bem, exatamente. Abrir a tampa, não perceber e chamar o fixo. E agora, para acabar, como se limpam as janelas sem deixar marcas?
Mas para ninguém saber que eu limpei.
Chama o fixo.
Com papel de jornal. Não posso dizer o nome, que isso é outra publicidade.
Microfibras.
Microfibras, era o que eu ia dizer, microfibras.
Então, à noite, para ninguém ver.
À noite, assim, entre as 3 e 4 da manhã, para ninguém desconfiar que fui
bom,
eu.
Ganhaste, eu bem pessimamente, mas ganhaste.
Bem, boa.
Isso quer dizer boa, que parabéns. A Fix, 1.500 euros para a PAV.
Boa.
Obrigada. E passo pelas redes da Fixo Fidelidade, é assim que está.
Exatamente.
E vejo o Ricardo, que me dizem que é uma estrela. Do Instagram, das redes das redes.
Vou espreitar.
Obrigado
pelo convite e pela iniciativa. Tá
e bem. Obrigada a ti.
Obrigado.
Hora a hora na rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
é a Senhorita. A música que junta Shawn Mendes e Camila Cabello. 15 minutos para as 5. Muito boa tarde, esta é a Renascença. Uma ótima quarta-feira. Nós somos, não as vozes habituais que costumam ouvir a esta hora da tarde, mas sim às 3 da manhã.
É isso mesmo, que durante estes 3 dias vamos estar no ar aqui na Renascença das 7 da manhã até às 8 da noite. Um pequeno sacrifício para uma grande causa, diria, que é a da violência doméstica.
Exatamente, é uma emissão de 3 por todos contra a violência doméstica. Estamos numa casa onde vamos habitar durante estes 3 dias e não vamos sair daqui nestes 3 dias. E, entretanto, nós gostamos de explorar os bocadinhos de casa que temos, que é o que acontece agora com Joana Marques, que tem uma convidada.
Faz dormir a sesta,
no
Joana.
Seu quarto.
Imaginem o azar, eu vim para aqui disfarçadamente para dormir uma sesta e já cá estava uma pessoa a dormir uma sesta. É ela, Sónia Tavares. Então, Sónia, tudo bem?
Aproveito qualquer coisa.
É cantinho,
Sorna Tavares.
Sorna Tavares, exatamente. Não esperava isso, Tínia, esperava de outra pessoa.
Bem, Sónia Tavares, mas não, Sorna está muito melhor.
Sónia, bem-vinda, obrigada por alinhar sempre nos nossos projetos, mas tenho a certeza que para te juntares a este, o fizeste com uma vontade ainda maior do que das outras vezes todas. Normalmente convidamos-te mais para palhaçadas, desta vez o assunto é sério. E eu queria perguntar-te se já alguma vez na tua vida, não tem que ser diretamente, mas à tua volta te cruzaste com isto da violência doméstica. Acho quase todos, Portugal.
Depois posso-te contar mais em privado, mas eu própria já passei, não obviamente por violência física, mas por violência psicológica numa anterior relação, já há muitos anos. Que uma pessoa, éramos miúdos. Não éramos miúdos, éramos adultos e sabíamos bem o que fazíamos. Portanto, mas sinceramente não é... Repara, não venho como representante,
claro.
Venho como pessoeta que quer dar a sua voz a estas causas que me parecem todas uma grande injustiça. Eu sou muito contra as injustiças.
E que partem muitas vezes também de uma certa visão que alguns homens têm das mulheres, não é? E do papel que elas devem ter. Eu vi-te há dias no Instagram, onde tu és sempre muito vocal a respeito das coisas que mexem contigo. Falar de alguns influencers que temos agora e que influenciam, de facto, sobretudo uma camada mais jovem da população e que voltaram a um discurso um bocadinho antigo que nós, se calhar, não esperávamos ver de volta em 2025. E vi-te naquela dúvida que todos temos por vezes, que é: dá-se atenção a estas pessoas, ignora-se, qual é a melhor coisa a fazer?
Eu acho sempre que o silêncio é das piores. Há quem o considere uma arma, eu nestes casos não considero, porque o silêncio só beneficia o agressor, independentemente de seja qual for a situação. E eu sinceramente acho que não estamos a voltar atrás. Nós estamos a caminhar para um lugar muito estranho, porque eu não me lembro, tudo bem, que a informação era outra, chegava-nos a nós as coisas de uma forma muito mais rápida, não tínhamos consciência das estatísticas, por aí fora. Mas este discurso de ódio, eu não me lembro, na altura, e eu já sou velha, dos nossos pais ou dos nossos avós terem, ou pelo menos de o fazerem desta forma tão em público. Portanto, isto acaba por... Eu não me lembro do desrespeito chegar às ruas deste tamanho. Sabemos que as coisas péssimas aconteciam em casa. Agora, normalizar isto
é uma espécie
com
de já não haver vergonha de dizer alto, não é?
Não. E eu tenho um filho de 13 anos e por mais que lhe tente e por mais que todos os pais tentem fazer o melhor que podem, naturalmente sabemos que nós não conseguimos controlar tudo. Controlamos o que está em casa, fora dela não conseguimos. E normalizar isto, vindo de bocas jovens e influentes, como é o caso que eu referi no post que tu estás a dizer, neste caso era o Numeiro, não acho normal que se normalize e que os miúdos vejam aquilo na net e cheguem a casa com a consciência de que é normal.
Sim, não há problema
não é
em
normal.
Pensar assim.
Não é normal. Há limites, não é liberdade de expressão, é ofensa, é chamar o ódio.
Obrigada, Sónia, e obrigada Joana.
Sónia.
Anda aqui para baixo, Joana.
Tem que ir, tem que voltar, não posso só alinhar-me assim um bocadinho.
Vai-se alinhar um bocadinho a dormir. Entretanto, estamos muito perto das 5 da tarde e a partir das 5 queremos dizer-vos que podem vir ter connosco quem nos ouve. Quem quiser aparecer aqui na Casa do Presidente, fica em Monsanto. Se puserem em Casa do Presidente,
chegam
nas aplicações exatamente de direções, chegam cá.
O portão fica aberto.
O portão fica aberto e temos concerto de Fernando Daniel a partir das
6:30.
Portanto,
das 6:30
a casa está aberta a todos.
Então vá. Entretanto, esta emissão segue até às 8 com Oxã, militantes do bom, do som e do local, Bimbi presente como nunca antes
e logo seguros.
E por falar em Sónia Tavares, cá está Amália hoje com o Barco Negro.
negro. Que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. De manhã que medo que me achasses feia, acordei tremendo deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não vão.
E ficou conhecido porque escrevia livros sobre o humor. Foi assim que te conhecemos, Nelson. Bem-vindo à nossa emissão, Nelson Nunes.
Até o dia em que escreveste um livro sobre uma coisa que não tem graça nenhuma, não é?
Exato, sim. Na prática eu queria... O objetivo com o livro chama-se Preciosa, é na verdade a história da minha mãe e como é que ela me salvou do meu pai, na prática. Porque passámos por muita violência doméstica durante os 3 primeiros anos da minha vida e depois... Ele perseguiu-nos durante 10, 12 anos, e na prática o livro conta essa história. E eu queria fazê-lo para honrar o que ela fez, mas também para mostrar que a violência doméstica não é só o que a gente vê nos telejornais. Nunca, nem sempre acaba com morte, às vezes acaba com... Quer dizer, as pessoas têm de lidar para sempre com muitas mazelas psicológicas, mas também é possível a salvação.
O que é que aconteceu convosco, Nelson?
O que aconteceu foi... Eu nasci e ele... acho que... Bom, ele já era violento, mas passou a ser mais desde que eu nasci. E depois nós fugimos de casa.
É filho único?
Sim. Nós fugimos de casa, tinha eu 2 anos e meio, mais ou menos. E depois
daí
para a frente.
Não tens muita recordação dessa altura,
não?
Não. É mais o que a tua mãe te contou,
sim,
depois.
Sim, mas depois, os anos das perseguições, eu lembro-me bem, porque foi até para aí aos meus 13, 14 anos.
Quando dizes perseguições, estamos a falar de vocês em fuga permanente, ou seja, deslocando-se até geograficamente, de fugindo?
Não mudar. Enfim, a minha mãe tinha aquele emprego e não queria arriscar perder o emprego, mas tivemos, por exemplo, em 10 anos tivemos que mudar 5 vezes de casa. Depois o meu pai ia-me buscar à minha ama, assim meio para fazer de mim joguete.
Pois.
E aconteceram muitas coisas ao longo desse tempo. Quer dizer, houve uma vez que ele mostrou uma pistola e disse que era para matar a minha mãe, e eu tinha 4 anos. Houve uma vez numa noite de Natal que me raptou, na aldeia dos meus avós. E
que sentimento é que se tem por um pai assim, há amor, há espaço
para se gostar
de um pai?
Era pavor constante. A minha ama, ela ainda é viva, graças a Deus, e ela conta que muitas vezes quando o meu pai aparecia, eu metia-me debaixo da cama e dizia eu não vou. E a minha mãe e a minha ama acabava por dizer, se tu não fores, ele fica aqui à espera até a tua mãe chegar. Portanto, eu pensava, ok, então eu tenho de ir.
Bem, segunda é camada de problema,
sim,
não é?
Sim, portanto, para ver se ele desampara a loja e não há depois agressões. Mas muitas vezes acontecia ele ficar à espera e acabava por haver agressões. Eu vi-o muitas vezes bater na minha mãe na rua até.
E como é que essa história terminou? Não querendo desvendar o fim do livro também.
O livro na verdade está esgotado, mas acabou com... Nós estamos vivos, estamos bem. De vez em quando ainda há ali um eco ou outro. Ele volta e meia
ainda
arranja a maneira de telefonar para a casa dos meus avós, porque é o único ponto.
Para quê? Qual é que achas que é o objetivo?
Não sei muito bem explicar, porque como eu não o conheço, não é? Na prática, como não convivi com ele, uhum, a não ser nestes momentos, e a não ser estar sempre a fugir dele e estar sempre com olhar por cima do ombro a ver se ele estava numa esquina qualquer a aparecer, etc. Eu nunca, quer dizer, eu não o conheço e portanto não sei para quê. Eu sei que o efeito que isto tem é causar-nos medo, mas já foi bastante pior. Nós agora sabemos que ele diz as coisas e
pois
é mais uma.
Tua mãe está bem?
Sim, a minha mãe está ótima.
E tu tens uma aliança no dedo, suponho que estás casado.
Não estou casado.
Como se fosse.
De alguma maneira isso alterou a tua visão, tu em relacionamento?
Não, eu acho que quando eu reparei que podia quebrar o ciclo de violência, acho que já o tinha quebrado. Porque eu tenho um grande pavor de violência no geral também. Quer dizer, se alguém aqui na rua entrasse numa discussão qualquer, eu ficava imediatamente muito nervoso. Porque essa é outra consequência de crescer assim, que é... Há muitas consequências psicológicas que ficam para sempre. Eu tenho uma coisa chamada tricotilomania, que é uma compulsão para arrancar pelos e cabelos. Eu tenho muitos ataques de ansiedade. Uhum. Tive durante um tempo muita ideação suicida. Passei por duas depressões, enfim. Portanto, estas coisas ficam, mas nós vamos ficando habituados a conviver com isto.
E a combater isso também no sentido de ter uma vida feliz, não é? Neste caso, quando falamos de um casamento, do que for, de ter futuro.
E a falar também, eu sempre falei muito disto com amigos, sempre encarei a coisa como alguma naturalidade. Era uma coisa que nos... Era uma coisa que... Acho que é o tal...
Sim. Acho que é o sinal de que temos que ir. Nelson.
Não, um bocado à bruta.
Nelson. Exato. Nunes, muitíssimo obrigada por estares aqui.
Obrigado,
o livro chama-se Preciosa. Está esgotado.
Está esgotado.
Difícil de encontrar, mas quem sabe apareça uma nova edição.
Mas eu escrevi uma coisa que talvez saia para o ano que tem a ver com isto.
Okay.
E ele escreve a falar.
Aqui fica um exclusivo.
Escreve muito bem.
Sim.
Obrigada, Nelson.
Obrigado.
Obrigada.
Uma barrita. Dois batidos de proteína. Três quilos. E o treino continua. Descubra a gama de nutrição desportiva Ocean.
Ocean, militantes do bom, são e local.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
A caça vai começar no canal Star Channel. Os serial killers mais perigosos do mundo estão à solta.
They escaped from a classified prison.
Para travar o caos iminente,
here we go,
será preciso uma mente brilhante.
All set.
The Hunting Party, uma grande estreia, dia 11 de junho, às 22h15.
Where?
No Star Channel.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60€ de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60€. Consulta as condições em iberdrola.pt.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso?
Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Proteste Select.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Muito boa tarde. São 5 horas 4 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
São as notícias desta tarde de quarta-feira que lhe trazemos agora. Miguel Coelho, o que é que destacas a esta hora?
Maria Lúcia Amaral, até aqui provedora de Justiça, vai ser a nova Ministra da Administração Interna. É uma das alterações no Governo, que terá ainda outros dois novos ministros. Incidente entre Marcelo Rebelo Sousa e uma ativista pela Palestina marcou a abertura da Feira do Livro de Lisboa.
Nesta altura estão 23 graus em Lisboa, 20 no Porto, 24 em Faro. Vamos às notícias das 5 da tarde. Esta é a Renascença, a edição de Miguel Coelho.
Três ministros novos, quatro que saem e algumas fusões de pastas são as novidades na composição do novo governo que amanhã toma posse e que foi divulgada esta tarde após a ida a Belém do primeiro-ministro. Vamos recapitular, Manuela Pires, as alterações que Luís Montenegro decidiu introduzir face ao executivo cessante.
Dos 16, há apenas 3 novos ministros. Um deles sobe de secretário de Estado a ministro, é Carlos Abreu Amorim, que vai ocupar agora o Ministério dos Assuntos Parlamentares. De resto, nesta lista, há apenas 2 caras novas no governo. Maria Lúcia Amaral vai ser a ministra da Administração Interna, era até aqui provedora de Justiça. E Gonçalo Matias foi presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos e, no governo de Passos Coelho, foi secretário de Estado da Adjunto da Modernização Administrativa. Esta é uma pasta que Luís Montenegro quer dar agora mais alguma prioridade no novo governo. Deste governo saem Pedro Reis da Economia, Margarida Blasco, que segundo apurou a Renascença junto do gabinete do Primeiro-Ministro, foram eles que pediram para sair por razões pessoais. A Economia deixa de ser um ministério autónomo e neste 25º Governo Constitucional é feita a fusão com a Coesão Territorial. O Primeiro-Ministro quer que os fundos europeus estejam assim ao serviço da economia, o Ministério fica com Manuel Castro Almeida. Outra novidade é a